Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Dois ou três anos depois da queda do Muro de Berlim, chegaram a Portugal muitos imigrantes vindos da Europa de Leste. Sobretudo depois do ano 2000, calcula-se que no espaço de três anos tenham sido cerca de 120 mil aqueles que escolheram o nosso país para iniciar uma vida nova. Entre eles, destacou-se depressa a comunidade ucraniana, particularmente numerosa. Por isso surgiu bastante cedo a preocupação de assegurar a esta comunidade acompanhamento religioso, sendo a Ucrânia, como é, um país com grande tradição cristã. O padre Natanael Arazim, meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta, veio para Portugal em 2001. Natural da Ucrânia, pertence à Ordem de São Basílio, foi ordenado na Igreja Ucraniana Greco-Católica, mas encontra-se ao serviço do Patriarcado de Lisboa. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Esta é uma oportunidade de conhecermos um pouco a vida e as preocupações dos ucranianos que vivem em Portugal. Shade of blue, it struck me so violently when I looked at you. But others pass, they never pause to feel that magic in your hand. To me, you're like a wild rose, they never understand why I cried for you. And the sky cried for you. And when you went, I became a hopeless drifter. But this life was not for you. Though I learned from you that beauty need only be a whisper. I'll cross the sea for a different world with your treasure, a secret for me to hold. In many years they may forget this love of ours or that we met. They may not know how much you meant to me. Cried for you when the sky cried for you, and when you went, I became a hopeless drifter. But this life was not for you, though I learned from you that beauty need only be a whisper. Without you, now I see how fragile the world can be. And I know you've gone away, but in my heart you always stay. I cried for you. Not for you, though I learned from you that beauty need only be a whisper. That beauty need only be a whisper. O padre Natanael é o meu convidado esta manhã, aqui no programa Porta Aberta da Renascença. Nasceu em 1975 na Ucrânia, um país muitas vezes palco de conflitos, mas onde existe também uma grande devoção à Nossa Senhora. Bom dia, padre Natanael.
Muito bom dia, Oscar.
Muito obrigado por estar connosco nesta manhã. Obrigado. Para quem nunca visitou a Ucrânia, o que é que nos pode dizer, assim, de importante sobre o seu país no que diz respeito à sua história e cultura?
Hoje a palavra Ucrânia se associa com a tristeza, com toda a crise que há, mas... Entretanto, tive a graça de conhecer melhor a Polónia com peregrinos aqui de Portugal. E eles, ao ver a Polónia, perguntaram como é que é a Ucrânia, ao lado.
Ao lado.
É, olha, não é, ainda não é tão evoluída em termos económicos, mas vamos lá, porque era o centro da Europa, e está na Ucrânia. Fica nos Cárpatos, que nós partilhamos, Ucrânia, Polónia e Roménia. Mas ficávamos nesta encruzilhada de várias culturas que partilhávamos tanto do Oriente como do Ocidente. E por isso já a própria história nos obrigou a sermos acolhedores, a sermos hospitaleiros, porque passavam pessoas constantemente.
Eu confessava ao Padre Natanael, antes de começarmos esta conversa, que de facto uma das coisas que me impressionam nos ucranianos é esta facilidade de adaptação, nomeadamente em Portugal, já é próprio do povo ucraniano isso.
É verdade, encontrei aqui muita hospitalidade em Portugal, sempre fui bem acolhido. Até há quem diz que a sonoridade da língua é próxima. É verdade.
O que mostra bem, se calhar, até este espírito ou esta facilidade de acolher as pessoas, não é? Porque quem se adapta bem também é uma outra realidade quando sai do seu país.
Há um costume lá de dizer que quando se tem alguém hospedado em casa, se põe tudo ao dispor do hóspede. E se faltar alguma coisa, se empresta ao vizinho. não pode nada faltar. Isso é humano, mas mais do que humano também é divino, é evangélico. E não conheço maior humano do que o Senhor, que também gostava de ser bem acolhido, por mais que nem sempre foi, e foi maltratado até, tanto no fim como antes do fim do seu percurso cá na Terra. Mas eu creio que o caminho é por aí, é o caminho do Evangelho, e é um caminho nosso. E conforme a cultura, a raça, a nação, isso pode variar, as tradições, costumes, mas é bom que somos assim, é bom que o Senhor nos criou assim.
Em 1998, a Unesco declarou o Centro Histórico da Cidade de Lviv Património Cultural da Humanidade. Isso foi importante para a Ucrânia e concretamente até para a população de Lviv, que é a sua cidade, não é?
Olha, é uma cidade bonita. Vamos começar aí. Sem desfazer aqui Lisboa, também gosto imenso, por ser uma cidade aqui em sete colinas, como a Roma, ao pé do mar, que é o oceano. Minha mãe achava graça quando esteve cá há 2 anos. Como é que vocês chamam mar? Aquilo é o Oceano Atlântico. É verdade, mãe, mas os portugueses chamam mar. Mas não tive graça de conhecer na infância. Conheci já com 21 anos, já no Brasil. Inclusive, conheci o Atlântico, não conheci o mar, conheci mesmo o oceano, mas do outro lado, quando estive no Brasil a estudar. Mas porque da minha terra até o mar de Lviv até Mar Negro são 800 quilómetros, até Odessa. Mas é uma cidade de uma cultura riquíssima. Há quem chama segunda Viena, Paris. Há uma canção ucraniana, uma cantora ucraniana que desta maneira trata Lviv. Mais uma vez, nesta encruzilhada das culturas, marcas da cultura ocidental, mais fortemente polaca, como do Oriente, cultura arménia, uma comunidade antiga dos arménios, em Lviv e tantos outros.
Já que nos falou da sua mãe, assim, ao de leve, como é que era a sua família? Como é a sua família?
Eu sempre admirei a religiosidade dos meus pais. No tempo que eu nasci, que eu ainda conheci, o tempo sob domínio soviético, não podíamos ir à igreja livremente. Aliás, recordo-me bem de um episódio de uma Páscoa, os meus pais levaram-me pela mão. E na porta da escola, reparei que havia a diretora da escola, os professores, o que é que eles faziam? E eles que falavam só do Lenin, do ateísmo. E depois, na segunda-feira, a professora pediu-me o caderno, aquele das notas, e anotou com caneta vermelha, terça-feira, aparecer com os pais. Depois os pais éramos juntos numa sala, os pais dos meninos que foram levados à Páscoa, à igreja. E um tenente do exército, que era professor da preparação ao exército na escola, Avrelio, fez a sua homilia. Portanto, quem é responsável pela educação dos vossos filhos é o Estado e a escola. Portanto, vocês não podem fazer isso, levar à igreja. E, normalmente, como é que o regime fazia? Separava os meninos. Eu não fui na excursão que era promovida pela escola, para tirar os alunos, os meninos dos seus pais. Naturalmente, sempre, íamos à Eucaristia. Depois, sempre me recordo de maneira discreta de rezar da minha mãe, do meu pai, e de me educar. A minha recordação de aprender o Pai Nosso, Ave Maria, não foi com os pais, foi com a minha avó, mãe da minha mãe. Isto foi nas férias, esta marcou-me mais profundamente.
Mesmo em casa, não se falava abertamente de religião ou em casa não havia esse medo?
Não, não havia perseguição tão violenta como eu vejo hoje na Síria, porque também o regime era ateísta e ele controlava. Mas não se podia falar em voz alta ou na escola, que era uma coisa impensável.
O que é que tem mais saudades da sua infância?
Boa pergunta. Boa pergunta. Me sinto jovem, mas parece que já foi tanto tempo. Ainda me sinto jovem, isso é bom sinal. Mas é de andar descalço, por exemplo, na relva, na aldeia. Agora sou pastor das almas, mas antes era pastor das vaquinhas na aldeia. Não aguentava mais do que um mês, normalmente. Na aldeia da minha avó, em Lavriki, ao pé da fronteira com a Polónia já. O meu pai é de uma aldeia, hoje já pertence à Polónia, portanto, com 14 anos foram com aquela operação da divisão pós-Segunda Guerra Mundial. Foi expulso, deram 30 minutos e a aldeia inteira foi tirada. Pronto, o que se podia levar, levava, o que não, não. Mas a nossa história toda é marcada pela dor. E isso hoje, não é por acaso que isso transparece, mas o Senhor Jesus também não foi poupado da dor. A experiência da dor não lhe é alheia, ele se faz próximo de nós. Por isso, desculpa aí, eu vou foscar um pouco fazer esta passagem, assim, perguntaste-me da infância. Era uma infância simples, não digo que pobre, mas sentíamos necessidade, claro que não tínhamos as coisas que hoje temos, né, os brinquedos que os meninos hoje têm, mas foi uma infância feliz. Foi uma infância feliz, por mais que nasci durante um jugo de outro país, mas não perdemos a identidade, nem de fé, nem de nação que somos. E isso hoje, eu acho que é muito importante.
O que é que de mais importante aprendeu com os seus pais?
Eu queria ser como... Os meus pais também sempre foram simples, acolhedores, muito humanos. Sempre senti muito carinho dos meus pais. Tento isso transmitir na minha vida. E quando me falta, o meu pai já partiu há 20 anos, sempre peço ao Pai do Céu para que eu, tendo muitos filhos, graças a Deus, que o Senhor me deu, na sua igreja, sendo agora o pai espiritual, ser bom como ele foi bom comigo, com os meus irmãos, como a minha mãe também, e todo o carinho que senti.
Padre Nathanael pertence à Igreja Ucraniana Greco-Católica. Quer falarmos desta igreja? O que é que a distingue da Igreja Católica Romana? A liturgia, o rito?
Sim, a Igreja Greco-Católica é uma igreja sui iuris, do direito próprio, do rito próprio bizantino. É uma das igrejas orientais. Aliás, em termos numéricos, é maior, contendo cerca de 8, 9 milhões de fiéis. Fantástico. Na Ucrânia e fora da Ucrânia. Portanto, da tradição bizantina que somos, nunca rompemos a nossa união com a Santa Sé. E esta união reafirmamos em 1596, na união de Brest, quando os nossos bispos, perante as ameaças da altura, portanto, reafirmaram a sua união com a Igreja de Roma. E a partir daí somos chamados uniatas, que é um termo original, que mostra que somos unidos a Roma, mas muitas vezes é um termo pejorativo, muitas vezes nos chamam para nos picar, às vezes, não? Mas é uma igreja de mártires, uma igreja de muitos mártires, nomeadamente do século XX, e Santo João Paulo II, em 2001, quando esteve na Ucrânia, beatificou 27 dos milhares, 27 que foram feitos processos. É uma igreja, como eu já disse, na Ucrânia, que tem os seus fiéis não só na parte ocidental da Ucrânia, tradicionalmente, mas também no centro e no leste da Ucrânia, mas também fora da Ucrânia, com comunidades grandes nos Estados Unidos da América, Canadá, desde os finais do século XIX e início do século XX, Brasil e Argentina, que eu conheço, conheci comunidades do Brasil e da Argentina, mas... também as comunidades recentes na Europa Ocidental, nomeadamente cá em Portugal,
Diferencia-se pela liturgia ou pelo rito?
Sim. Celebramos no rito bizantino, rito maior na Igreja Cristã, é o rito latino, ocidental. No Oriente deve-se mais, maior liberdade, se olharmos para a história da Igreja, mas o maior, entre os outros, entre vários, destaca-se o bizantino, que é o maior do Oriente. Porque o cristianismo veio à Ucrânia, a tradição diz que ainda com Santo André, depois com os apóstolos gregos, São Cirilo e São Metódio, no século IX, depois de Cristo, e, portanto, vem da Grécia pela Bulgária. Por isso nós recebemos a versão bizantina. Isto não quer dizer que na Ucrânia não há católicos de direito latino. Há. A maioria são de origem polonesa, polaca.
Pode exemplificar-nos, para quem está a ouvir, a diferença deste rito bizantino para o rito latino?
Pronto, isso, o que é rito? Rito é a expressão da fé. A expressão sempre é exterior. Fé é interior. Agora, como é que se fé exprime? Não só com as tradições, nomeadamente, mas também com a língua, com mentalidade, com todos os costumes, tradições, que ao longo dos séculos evoluíram nesta variedade de ritos que a Igreja, própria Igreja Católica, que nós somos, tem. E isso só nos enriquece. Enriquece de uma maneira incrível. Até vem-me à mente agora a famosa expressão, e tão feliz a expressão, do Santo João Paulo II, que somos dois pulmões do mesmo corpo de Cristo. Pulmão oriental, pulmão ocidental. Pulmões são diferentes, mas o coração, cabeça, é uma só. Porque o corpo é um só. O corpo é a Igreja do Senhor. A cabeça e o coração é Jesus. Agora, nós somos pulmões do Oriente, do Ocidente. O corpo sobrevive com um pulmão só, mas custa-lhe respirar. Custa respirar. E por isso, isso só nos enriquece. Nós celebramos aquilo que no Ocidente se chama Santa Missa, o Eucaristia, nós chamamos Divina Liturgia, segundo o rito de São João Crisóstomo ou São Basílio, que celebramos 10 vezes ao ano.
O padre Nathanael Arazim, nascido em Lviv, na Ucrânia, é uma convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta da Renascença. Já vamos voltar à conversa.
Limitless and
O padre Nathaniel Arazin, nascido em Lviv, na Ucrânia, mas a viver já há vários anos em Portugal, é o meu convidado esta manhã aqui na Renascença. Ainda frequentou a Faculdade de Engenharia Mecânica. Quando é que decidiu ser padre? Como é que tudo isto depois entra na sua vida?
Isto é um mistério que eu não consegui desvendar até agora, Oscar. Aí foi Francisco. Lá na eternidade, com certeza que eu vou perceber melhor das coisas. Mas eu terminei bem a escola, com a medalha de ouro. Recebi medalha de prata logo primeiro para trabalhar o meu orgulho, não? Tornar-me um pouco mais humilde. Em vez de ser todos cinco, primeiro quatro, depois cinco, 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 cinco. E por isso tinha preferência para entrar na faculdade. E tudo que era relacionado com a técnica. Na escola já eu tinha uma matéria chamada automóvel. Eu gostava sempre da física, química, as ciências exatas. Isso era sempre comigo. E pronto, eu me via nisso. Mas dois anos antes eu já era um bom ouvinte de um sacerdote a que eu devo, claro, o Senhor em primeiro lugar, o Senhor Jesus, mas ele também age pelas pessoas concretas. Um sacerdote idoso, que faleceu em 99, quase faltando-lhe uma semana para completar 90 anos. Eu o conheci ainda na infância, voltando à minha infância, porque ele era daqueles sacerdotes católicos que não podiam exercer. E a maioria eram presos, e depois de regressar das prisões, não podiam exercer, por mais que tinham estudos, há muitos casos. Outro caso, o padre, por exemplo, era professor de alemão, e logo os serviços, quando souberam que ele era padre, expulsaram-me simplesmente da escola. Deviam de trabalhar nos serviços simples, como varrer a rua, desratização, e eu conheci logo a seguir a queda do Muro de Berlim. Às vezes podia esperar melhor, a dois pulmões. E este sacerdote eu agradeço também, porque eu era um bom ouvinte. Da escola eu tinha um trabalho de pesquisa. Era uma festa típica lá de Santo André. E então a professora pediu: quem é Santo André? Não sabia. Não havia Google, não, como hoje. A biblioteca da escola também não tinha estas enciclopédias. E, então, há um sacerdote que mora cá. Ah, eu disse, ele mora na minha rua, lá cinco casas para cima. E assim que eu conheci mais perto este sacerdote, que me marcou bastante, também pela sua simplicidade de vida. Isso que me também marcou, por mais que terminei bem a escola, entrei na faculdade de Engenharia Mecânica, mas isso era meu hobby. Hobby.
Passatempo, como se diz aqui em Portugal.
Porque não desenvolvia. Pus na gaveta. Agora, a minha vocação senti que era outra. E como é que esse clique aconteceu? Até hoje, não sei. Sem perguntar se eu ouvi a voz do Senhor que me chamou, como é a voz do rádio, não foi assim que eu ouvi. Mas era algo atrativo. Algo que me atraía. Nunca mais esqueço que o prior já não era este sacerdote, mas outro que, entretanto, chegou à nossa paróquia, idoso, faleceu há dois anos. O amigo, ele dizia: não vais ao seminário só por gostar das vestes dos padres, não é por aí. Isso me ficou também. Bem? Também achei graça nesta observação que ele fez, porque não é só pelo exterior. O exterior também é importante. Mas o que, se me perguntar da vocação, eu senti uma atração enorme que não podia explicar. Humanamente, até hoje não consigo explicar.
Deus também trabalha em silêncio, não é?
Lembrei-me do que eu queria dizer. Precisamente isso que eu recordei nestes dias, quando ouvi o Papa Francisco a dizer que a Igreja cresce não pelas conversões à força, mas pela atração. Se dá um testemunho de atrair as pessoas e não pela, falta uma palavra, proselitismo. A Igreja não cresce, exatamente esta palavra que usou o Santo Padre, a Igreja não cresce pelos proselitismos, não, mas pela capacidade de atração, obviamente de caridade, e de darmos testemunho da mesma caridade do Nosso Senhor.
E o padre Nathaniel foi ordenado na Ordem de São Basílio, pouco conhecida aqui em Portugal. O que é que o levou a escolher esta ordem? Foi a figura de São Basílio?
Por acaso, não. até o padre Semeno Pussico, aquele sacerdote, junto com o seu com outro colega seu de estudos, eles me adverteram, recordo muito bem, aquilo até causou conflito com o meu pai, porque o meu pai não estava preparado minimamente para esta minha... porque a minha decisão apareceu assim quase que de um dia para o outro. A mãe também custou, mas a mãe acolheu mais... O pai custou a aceitar e acolher, mas eu recordo que Santo Cura d'Arce diz que nosso sacerdócio nós vamos perceber plenamente no céu. Agora, eu acredito que meu pai percebe melhor o meu sacerdócio estando lá em cima do que eu cá na terra.
E a Ordem de São Basílio aparece por influência de alguém?
Aparece por conhecimento também, pelo testemunho que eu recebi também de frequentar a igreja de Santo Onofre, em Lviv. Não foi por acaso, foi porque ao terminar a escola ainda tinha aquele tempo de preparação para entrar na faculdade. Fazia lá as noites de preparação durante 3 meses. E quando tinha horas vagas, ia para lá. E esta simplicidade da vida monástica e a alegria deles. Mas, porque via só dois sacerdotes idosos que eu conheci em minha paróquia. Aqui via as pessoas da minha idade, rapazes como eu, vestidos de preto, mas não com cara de quaresma, não cheios de luto, mas pelo contrário, cheios de alegria. Isso me influenciou.
Chegou a Portugal depois de um tempo no Brasil. Como é que aconteceu esta sua vinda a Portugal? Foi uma necessidade da comunidade aqui que pediu ou foi uma proposta feita de outra forma?
Foi uma proposta feita pelo meu superior-geral na época, mas que chegou a pedido do patriarca de Lisboa, Dom José da Cruz Policarpo, por causa dos ucranianos que já se encontravam em grandes números, iam às paróquias portuguesas, queriam batizar os seus filhos, casar-se. Hoje já percebem isso, dizer, acho que é melhor em português. Agora, na altura, era complicado. E por isso, como o número dos ucranianos crescia, o Dom José Policarpo era um homem muito profético, com uma grande sensibilidade de pastor e de pai. Convidou-me não só a mim, mas também aos meus colegas, um colega que era meu colega de estudo, que veio antes de mim, mas depois, 6 meses depois de estar em Portugal, ele queria continuar os estudos, e eu vim para substituí-lo, e mais um sacerdote basiliano do Brasil.
Foi fácil esta adaptação a Portugal? Houve alguma coisa que tivesse representado um obstáculo para si?
Quando cheguei a Portugal, eu me senti no Brasil. Eu me sinto no Brasil só com português um bocado fechado, cerrado. Custou-me o primeiro, a segunda semana, mas depois, e hoje em dia quando falo para o Brasil, eu estou... Oh, Padre Natanael, estás a falar português de Portugal. Ah, mas foram os portugueses que levaram aliás, eu aprendi a língua de Camões daqui na terra vossa, da Vera Cruz.
O que é que significa para si hoje estar ao serviço da comunidade ucraniana em Portugal? Como é que é esta relação com os fiéis à sua fé?
Eu digo que aquilo é uma, para mim pessoalmente, é uma descoberta constante desta comunhão, por vezes falta da mesma comunhão, por isso temos que trabalhar e caminhar neste sentido entre estes dois pulmões, oriental e ocidental, porque tudo nos favoreceu para isso. Os meus conterrâneos, era assim na altura, em 2000, respondendo, Oscar, à tua pergunta anterior, que o superior-geral falou comigo: oh, Natanael, os teus conterrâneos estão nas terras lusas. Tu aprendeste a língua de Camões lá na minha pátria, porque ele era de origem brasileira. Então, tens que ir lá. Vais, sem hesitar muito, concordei. E depois de ser ordenado, com 5 dias de padre, aterrei cá em Lisboa. Pronto, sábado fui ordenado, domingo, primeira missa na minha cidade natal, em Dubljana, ao pé de Lviv, como Louros, ao pé de Lisboa. Quinta-feira, às 15h30, com o avião de Lufthansa, aterrei em Lisboa. Nunca mais esqueço a primeira impressão das telhas aqui da Baixa, todas vermelhas. Aquilo me fez... É uma cidade bonita, realmente. Voltando à sua, Oscar, tua pergunta, estavas a falar da comunidade...
Do serviço da comunidade ucraniana.
E este caminho, precisamente, descobri constantemente, portanto, por mais que somos de outra tradição, do rito bizantino, aqui, nos encontraram nestas circunstâncias, eu acho que é uma comunhão que também já conhecia com os meus antepassados. 700, 800 anos atrás, quando éramos naquela encruzilhada dos caminhos, comércio, de culturas, e hoje em dia nós estamos, já no século XXI, a beber e enriquecermos. Porque, repara, Oscar, que e vejo isso nos meus conterrâneos, que as pessoas que regressaram, mesmo que tiveram cá alguns anos, e regressaram para a Ucrânia, também nunca já são mesmas.
A comunidade ucraniana em Portugal tem sentido muito de dificuldades económicas?
Claro que partilha a crise com os próprios portugueses, porque estamos no vosso país, que posso dizer também já é meu país, é nosso país. É, não é segunda pátria, a pátria é uma só. Nós sentimos-nos como uma mãe que nos acolheu aqui. Ou tia, ou irmã da nossa mãe ucrânia que nos acolheu cá em Portugal. Mas comparando com a crise da Ucrânia, repara, é triste também, como tristeza que eu digo isso, mas e pelos testemunhos que eles partilham comigo, esta vossa crise aqui, desculpa a expressão, ainda é light, comparando, porque há crises piores. E tudo que nos vem da televisão e não é para nos assustar, nem ou da Ucrânia, ou da Síria, ou de qualquer ponto do mundo for. Não é para nos assustar, mas é para nos despertar que há realidades diferentes, para não ficarmos quietos. Está tudo bem, tudo se resolve, ou alguém há de resolver por nós. Não, é preciso arregaçar as mangas e trabalhar. E o reino de Deus se consegue trabalhando e colaborando com o Senhor. Porque esta caída do muro de Berlim, mas ainda tantos muros para cair, e tantos muros que provocaram corrupção, máfia, máfia no governo, máfia do pior, que está a fazer esta violência toda na minha pátria, e não só, e os cristãos na Síria. E eu fiquei comovido com o testemunho do patriarca sírio-libanês que teve em Portugal. 10 sacerdotes mortos, 3 bispos, se não me engano, e milhares de cristãos no portal católico lá da Ucrânia, ali um casal cristão morto no Paquistão. Olha, tanta violência, tanta dor. Perseguiram a mim, diz o Senhor Jesus, perseguirão a vós, mas coragem, e venci o mundo. Por isso, nossa esperança sempre está no Senhor, e não nos poderes deste mundo.
Padre Natanael Arazim é meu convidado esta manhã, aqui no programa Porta Aberta da Renascença. Nasceu em Lviv, na Ucrânia. Daqui a pouco já regressamos à conversa. O padre Natanael Arazinho, meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta da Renascença, nasceu na região de Lviv, na Ucrânia, mas encontra-se há vários anos em Portugal, ao serviço da comunidade ucraniana de Lisboa. E apesar da Europa ter já um padroeiro, São Bento, João Paulo II proclamou que o padroeiro da Europa São Cirilo e São Metódio. Isto, na sua opinião, foi importante para os povos eslavos e não só?
Eu, voltando à infância, Oscar, fixei estes dois apóstolos na minha igreja onde fui batizado, greco-católica. Eu lembro, ao entrar na igreja, sempre, logo à entrada, à direita, eu achava graça. Era uma grande imagem de São Cirilo e São Metódio, muito sérios. Um era monge, outro era bispo. Olha, o que é que eles fizeram? No século IX, estes dois irmãos gregos fizeram aquilo que, aliás, já os missionários portugueses na China, na Índia, no Japão, faziam, Japão talvez não tanto, mas faziam para levar o Evangelho, Boa Nova, enculturando-o. Eu sei que os padres portugueses até chegaram a não usar os paramentos ocidentais lá na Ásia. Ora, eles fizeram a mesma coisa. De que maneira? Portanto, levando o Evangelho para os povos eslavos, não obrigaram os eslavos a rezar em grego, que era a língua materna deles. Mas fizeram questão de traduzir a Sagrada Escritura, a Bíblia e os livros litúrgicos para o eslavo da altura, o eslavão, ou seja, o paleo-eslavo, que deu depois a origem ao bielorrusso, russo e ucraniano, e também búlgaro. E este paleo-eslavo é uma espécie do latim das igrejas eslavas. Portanto, hoje já celebramos cada um nas nossas línguas, mas as igrejas ortodoxas, nomeadamente, e nós também, nos conventos, preservamos também o paleo-eslavo como a língua original. Pronto, eles fizeram esta obra incrível da enculturação.
Já havia aqui sinais de uma nova evangelização que tanto se fala hoje, não é?
Tal e qual. Tal e qual.
Século IX, incrível.
Tal e qual. É? Tal e qual. Tanto com o Cirilo e Metódio, como com os missionários portugueses na Ásia. E eu acho que a Igreja, naturalmente, a Igreja tem esta sensibilidade. E é bom. E o caminho é por aí. Na nova evangelização que é tão necessária. Não é reevangelização, como observava bem o Santo João Paulo II, mas uma nova evangelização que mesmo a nossa velha Europa precisa.
O Papa Francisco tem pedido muitas vezes orações pela paz, nomeadamente na Ucrânia. Como é que os ucranianos em Portugal têm acompanhado, têm havido esta preocupação também de responder a este apelo da oração do Papa?
Tem. Começando por mim, pela Igreja, eles rezam e rezam diariamente pela paz da Ucrânia e têm sensibilidade. A mim, pessoalmente, Oscar, eu digo que, não só por ser padre, mas por ser cristão e por ser homem, eu sempre rezava pela paz na Síria. Eu conheci, não pessoalmente, mas pelas notícias, a perseguição da Igreja na China, que também faz muito paralelismo com aquilo que há 25 e mais anos atrás se passava na minha terra, como hoje continua a passar-se na China. Mas comecei a rezar mais neste sentido, pela paz. Parece que rezava, mas não rezava tanto. E isso é para nos despertar, a fazermos esta corrente de paz que se vê pelas várias igrejas. Tanto falo da minha comunidade de Torres Vedras, que eu acompanho, este rebanho pequeno, mas fiel. Rezamos em todas as liturgias, todas as missas celebradas, e sempre no final da missa costumamos rezar três Pai Nosso e três Ave Marias, só pelo regresso da paz na Ucrânia, na Síria e no mundo. E é bom que o Papa Francisco nos dá esta coragem e este exemplo da paz com aquela última ida à Terra Santa e com aquelas oliveiras plantadas no Jardim do Vaticano. Começando por ele, que dá um bom exemplo para nos acordar, para nos despertar, como estamos aqui no fim da Europa e aqui a guerra não chega. Não, por mais que a Nossa Senhora em Fátima prometeu que em Portugal não haverá guerra, mas por isso temos mais obrigação de pedirmos esta paz, não só para nós, para Portugal, mas para o mundo inteiro.
E falando em Nossa Senhora, tanto na Ucrânia como em Portugal, há uma grande devoção à Nossa Senhora. Quer falar-nos um pouco desta devoção? Sentem também que é a rainha que nos pode alcançar a paz?
é verdade, o Oscar, porque a devoção à mãe do Salvador, mãe de Cristo, mãe do ressuscitado, tem muita divulgação na minha terra, como toda a tradição oriental. Mas fora das tradições litúrgicas e dos famosos molebne, molebne é oração mariana cantada, um ofício mariano, que nós temos muito carinho de celebrar, sempre na minha família e na minha terra, a relação, a ela é como a mãe, e mãe compreende os seus filhos, e a mãe se faz presente à dor dos seus filhos, e mãe chora com os seus filhos, com as mães que estão a perder os seus filhos hoje, a receber os seus filhos nos caixões de zinco. Vi aquela imagem na minha cidade de 11 caixões do aeroporto, escoltados com a polícia, 11 funerárias a trazer os rapazes novos entre 19 e 32 anos. Mãe está ao lado dos seus filhos. Por isso é ela que nos vale. E acreditamos que ela leva as nossas orações e as nossas dores ao seu filho, que também sofreu. E este sofrimento é libertador. Não é a última palavra, mas a palavra é do filho dela.
Padre Natanael, muito obrigado por ter estado connosco esta manhã aqui na Renascença. Um bom dia e até à próxima. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada.
O cristianismo também é cultura. E esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o livro A Pergunta e a Viagem, a propósito de vida espiritual, que estará disponível nas livrarias na segunda quinzena deste mês. O coração do ser humano tem um vazio em forma de Deus, e por isso ele só conhecerá a quietude quando repousar no infinito, naquilo que só isso pode encher o seu abismo interior, assinala o autor. Neste tempo em que se vivem ou se aproximam dias de férias, este livro convida uma viagem interior que revela paisagens e recantos de inesperada beleza e paz. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom domingo e boas férias.